amigos, muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando um programa extra, Viagem Espiritual, aqui ao vivo, nos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nesse programa extra, eu quero fazer alguns alertas conscienciais para vocês, a pedido até da diretoria da rádio, pelos momentos tão difíceis, pesados, bem densos, que a humanidade está passando. O astral da humanidade está muito pesado, né? E isso em vários campos da manifestação humana, desde a parte da política em geral no mundo inteiro, até violência dentro dos meios esportivos, torcida contra torcida, manifestações muitas vezes de racismo nos estádios e no dia a dia que as pessoas passam também, crise econômica, violência urbana, enfim. O nosso trabalho de esclarecimento espiritual, todos nós aqui que participamos da rádio, ele detém muita responsabilidade, porque é para projetar clarões no meio dessa treva, por esclarecimento, por consciência, e isso eu vou tentar fazer com os alertas de hoje. Durante muitos anos, nas sessões de desobsessão, lá no Rio de Janeiro, na década de 1980, eu, como médium desenvolvido, acoplei as saídas do corpo que eu tinha desde a adolescência com o desenvolvimento posterior da mediunidade. Ou seja, as saídas do corpo elas são anímicas. Quando eu comecei a tê-las, eu tinha 15 anos, eu não era um médium desenvolvido. Simplesmente as experiências aconteciam espontaneamente. Levei alguns anos até entender o que, que estava acontecendo. Por volta dos 19 para os meus 20 anos, eu comecei a participar de um grupo espírita, a Fraternidade André Luiz, no bairro da Penha, no Rio de Janeiro. E ali, nas sessões de desobsessão, eu me desenvolvi, comecei a trabalhar. E aí, isso incrementou as saídas do corpo espontâneas que eu tinha. Porque, muitas vezes, no decorrer da reunião espiritual, eu acoplava mediunicamente alguns espíritos doentes para receber ajuda. E mais tarde, durante o sono, naquela mesma noite, horas depois, eu me via fora do corpo, continuando a tratar daquelas entidades, agora com as saídas do corpo monitoradas pelos mentores espirituais da Fraternidade André Luiz. Então está claro, para mim, na minha experiência, que a mediunidade ela amplia muito o campo energético e favorece uma soltura maior do corpo espiritual nas saídas do corpo, levando em conta que quando uma pessoa começa a frequentar um local, aquele ambiente tem uma egrégora, uma atmosfera espiritual, e tem mentores e guardiões espirituais que trabalham e operam dentro daquela vibe invisível. Quando alguém passa a participar de um grupo, fica dentro do raio de ação desses mentores, e aí eles começam a incidir nas saídas do corpo da pessoa durante o sono, não só nas noites das reuniões, mas nas outras noites também. Eles fazem um esquema com os guias espirituais anteriores da pessoa, dentro do projeto evolutivo dela, com esses guias agora do grupo onde ela está, e aí eles começam a interagir com ela em tarefas de assistência espiritual. Ou seja, a mediunidade pode ampliar o raio de ação das saídas do corpo e ampliar o contato com mentores extrafísicos. Entretanto, a saída do corpo não é mediúnica, ela é anímica. Pode alguém desenvolvê-la claramente sem desenvolver a mediunidade. E a soltura energética, ela pode acontecer por outras vias, como pela prática do yoga, em alguns casos, é claro, pela prática da meditação para outros, pela prática até de artes marciais para outros, onde suas energias se manifestam de forma diferente de épocas anteriores da pessoa. Então, estudos paralelos e outros desenvolvimentos psíquicos podem ajudar no desenvolvimento da saída do corpo. Embora a saída do corpo seja anímica, ela pode ter componentes mediúnicos nestes casos que eu estou comentando aqui. Então, o que eu vou falar para vocês aqui está baseado nesses anos todos de experiência e nas saídas do corpo, principalmente aplicando passes em entidades perdidas aí na noite dos tempos e soltando-as para o lado de lá. São décadas trabalhando com isso. Foi uma das coisas que eu mais pude me especializar nesses anos todos. Então, eu quero fazer um alerta para vocês, que é o seguinte. Ontem, de madrugada, eu estava fazendo um pequeno trabalho de energia antes de ir me deitar. Eu fiquei escrevendo até tarde e sentado no sofá, pulsando luz dos meus chakras, num desenvolvimento meu mesmo, anímico, de pulsação de luz pela força da vontade nos meus chakras. O campo energético dilata, o chakra frontal dilata para frente e eu começo a ter imagens de outros lugares e ambientes. Então eu via, assim, espontaneamente, é claro que inteligências extrafísicas estavam superentendendo esse trabalho, eu vi um ambiente, tipo um quarto, uma pessoa sentada na cama, que eu não divisava direito, era um homem, eu só conseguia ver a imagem, mas não conseguia ver o rosto dele, mas via ele sentado de relance, e por sobre ele, uns 4, 3 metros, um pouco para cima e na lateral direita dele, tinha uma entidade obsessora, um espírito assediador daqueles bem casca grossa, bem maldoso. E ele se concentrava e projetava energias escuras, amarronzadas, sobre a cabeça do rapaz que estava sentado na cama, que nada percebia. Era um assédio claro. E eu percebia, mesmo sem ver o rosto direito da pessoa, que ela estava dentro de uma onda de tristeza enorme. Esse espírito vinha e explorava a tristeza da pessoa. Ele não era o causador dessa tristeza, que eu achei, né, por intuição, que fosse por causa de uma desventura amorosa. Mas ele poderia estar triste por outros motivos. Mas eu achei que ele estava quedado por causa de um relacionamento que não deu certo. Essas coisas que todo mundo já passou, sabe, que cria oscilação emocional. Não é fácil também lidar muitas vezes com essas situações emocionais. E a pessoa fica em looping, ela fica girando em torno da perda e ela valoriza muitas vezes essa situação, em vez de posicionar para um lado positivo de reação para superar a situação, tirar lição, tocar a bola para frente, eventualmente para um outro relacionamento baseado na experiência, para lidar de outros jeitos, de maneiras mais claras, num relacionamento. Então, esse espírito denso, ele me pareceu estar ligado ao cara por alguma coisa anterior a esta vida. Não me pareceu um assédio por um motivo aleatório, me pareceu algo direcionado, porque o espírito tinha um ódio intenso da pessoa que estava ali sentada. E ele manipulava energia conscientemente, ao mesmo tempo com ódio, ele soltava imprecações, vários palavrões cabeludos e alguns palavrões em latim que eu nem sabia o que o cara estava xingando, mas a vibração era muito pesada, né? E eu vi aquilo, ergui o pensamento, fiz uma prece, né, pedindo ao plano espiritual para projetar alguma coisa boa, já que eu estava vendo algo que eu não tinha programado, não conheço a pessoa que estava sentada lá. Então me veio, pessoal, assim, a imagem da mamãe Oxum da Umbanda, sabe? A mulher mulata com um vestido amarelo assim, girando e emanando uma energia. Então eu sabia que era a falange extrafísica de Oxum que estava patrocinando um trabalho de desobsessão, de desassédio espiritual sobre aquele rapaz. E aí eu percebi que esse rapaz também trabalha com desobsessão. Ele, não sei qual é o nível dele, não sei se ele é um médium desenvolvido ou um doutrinador, esclarecedor de reunião, um organizador de reunião de desobsessão. E eu não sei em qual linha ou lugar ele participa. Ele é um trabalhador espiritual e que estava vivendo uma tristeza enorme por causa de um caso dele emocional. E essa entidade aproveitou a brecha da tristeza dele, estava cacetando espiritualmente com uma energia pesada que deixava o cara em condições piores ainda. E aí essa falange de Oxum no plano espiritual estava dando uma ajuda e me usou como link para poder ver, participar e também para poder registrar o fato e também contar. E aí eu aproveitei que hoje a diretoria da rádio me pediu para fazer esse programa extra, que está sendo aqui ao vivo, né? Para contar isto para vocês e explicar o seguinte. E logo depois essa entidade assediadora foi absorvida numa luz, passou para o outro plano, foi receber ajuda lá e essa pessoa deitou na cama e dormiu placidamente, já sem aquela agonia. E aí entra o alerta que eu quero falar para vocês como médium de desobsessão, como projetor extrafísico e espiritualista muito responsável nessas coisas. vocês que são trabalhadores espirituais de qualquer área, que ajudam o mundo, seja de forma anímica ou mediúnica, não importa a linha que vocês estejam participando, curadores, sensitivos, médiums, iogues, quem quer que esteja fazendo algo, pela energia em silêncio, tenham muito cuidado quanto em seus trabalhos, próprias emoções e para entidades. Tenham muito cuidado quanto em seus trabalhos, próprias emoções e para entidades pesadas cacetarem a vocês e, por extensão, prejudicarem os tenham muito cuidado quanto em seus trabalhos, próprias emoções e para entidades pesadas cacetarem a vocês e em seus trabalhos, próprias emoções e para entidades pesadas cacetarem a vocês e por extensões e para entidades pesadas cacetarem a vocês e por extensão pesadas cacetarem a vocês e por extensão prejudicarem os trabalhos de vocês por repercussão, porque vocês não estando bem, vocês não vão estar legais para fazer uma reunião e nem para ajudar ninguém, já que não está conseguindo ajudar sequer a si mesmo. E alguém que trabalha com desobsessão e desassédio principalmente, precisa ter cuidado, porque está trabalhando num nível espiritual diferenciado, tá? Muitas vezes, ao tirar uma entidade de junto de uma pessoa, uma outra entidade ligada àquela vem em cima e você tem que lidar com isso também. Então, se há uma queda interna do clima espiritual da pessoa, isso abre brecha para ela sofrer ataques que normalmente ela não sofreria. É claro que os mentores espirituais, os amparadores, os guias, protegem até o limite do que eles podem, mas eles não estão dentro da pessoa para poder transformar as emoções dela, que isso é tarefa da pessoa encarnada. Nós encarnamos aqui para aprender isto, nas diversas experiências. Nenhum guia espiritual pode entrar na mente de alguém ou nas emoções de alguém, mudar a personalidade de alguém. Se fosse possível, vocês já teriam feito. Mas isso seria invasão de livre-arbítrio e aí a gente não aprenderia um monte de coisas, porque nós aprendemos muita coisa errando. Não é, Jean? O Jean hoje está aqui me ajudando na parte técnica. Errando a gente aprende também, né, Jean? Ralando o joelho, se machucando, a gente também aprende. Então, os guias podem ajudar. Mas se uma pessoa entrar em looping de tristeza ou emoções desencontradas, ela vai se ferrar, porque vai rolar ataque e ela vai ser afetada, vai atrapalhar o trabalho dela por extensão. E aí alguém dirá, mas é tão difícil lidar com essas situações emocionais, né, de relacionamento. Eu falei, eu sei, todo mundo já passou por isso. Então usem como motivação o próprio trabalho. Pensa, se cai o meu clima interno, vai atrapalhar o trabalho que eu tanto amo, os estudos espirituais que eu tanto amo. Então, para preservar toda a parte espiritual, eu vou lutar contra a tristeza, eu vou lutar contra esse loop emocional e eu vou tirar lição dessa situação e vou me tornar mais forte e vou para frente. Eu vou usar essa desventura como experiência para eu ficar mais forte e tocar a bola para frente. Não há o que fazer. Se vocês trabalham com a parte espiritual, é assim que é. E eu me lembro que uma vez eu contei um caso aqui que eu acho que é pertinente eu retomar isso. Eu estava fazendo uma palestra há muitos anos e eu estava contando de uma música do Frejat, o guitarrista e vocalista do Barão Vermelho, um dos grandes músicos aí do país. Eu gosto muito do trabalho dele, principalmente da carreira solo. Então, uma música dele durante a década de 1990 tocava muito, inclusive, na época, na MTV, em que ele falava assim, talvez você lembre até, Jean, que você fique triste por um dia, mas não pelo ano inteiro. E aí depois eu vim a descobrir que esse trecho o Frejat tirou do poeta Victor Hugo, francês, da virada do século de 18 para o século 19, um grande poeta e dramaturgo francês, né, que dizia que você fique triste por um dia, mas não pelo ano inteiro. E ele pegou esse pedacinho e de forma genial colocou na música. Jean, eu estava contando isso na palestra dizendo que vocês fiquem tristes por um dia, mas não pelo ano inteiro, porque senão vai gerar um assédio espiritual, você vai ficar mal e vai dar brecha. Quando foi à noite, durante a saída do corpo, um dos mentores apareceu para mim e falou assim, mentalmente, eu vi você falando na palestra que você fique triste por um dia, mas não pelo ano inteiro. Eu vi você falando e quero alertar para você. Você é médium, é sensitivo. Se você ficar triste por um dia, você vai sofrer vários ataques espirituais. Você, como médium, não tem direito de ficar triste nem por um dia. Eu falei, mas como? Todo mundo tem problema. Tem dia que a gente está apertado. Ele falou, pois é, usa todos os recursos espirituais que você tem, de consciência, lê, trabalha, se reforça para enfrentar essas crises que são de todos. Mas a repercussão para um médium, ela é mais intensa. E eu falei assim, quer dizer que eu não posso ficar triste por uma situação? Ele falou, você pode ficar triste não por um dia, eu te dou uma hora. Uma hora, depois de uma hora, vai trabalhar que a tristeza some. Falou isso para mim lá fora. Então, eu estou pegando esse gancho e colocando isso por causa do caso que eu vi essa noite. Uma pessoa trabalhadora de desobsessão, triste, assediada por uma entidade pesadíssima que encontrou brecha na tristeza dele por causa de um revés emocional de relacionamento. Eu estou contando aqui, não sei quem é a pessoa, eu estou tirando daí uma lição para nós todos, para mim também, o Jean que está ali, e como a diretoria da rádio pediu para eu fazer esse programa Viagem Espiritual Extra ao vivo, eu falei, quer saber? Eu vou contar essa experiência de ontem que eu vi e vou falar um pouco sobre isso. Tem tantos ouvintes do programa que são trabalhadores e estudantes espirituais de várias áreas. E fique então esse alerta, aproveitando esse espaço extra aqui de hoje, né? Como médium, como espiritualista responsável, como projetor extrafísico, falar isso para vocês e da responsabilidade que é a gente ter um trabalho desse que a gente faz, que ninguém de fora vai poder entender. São vocês que estão ralando nas assistências espirituais, que sabem bem o sufoco que é, o trabalho, o desgaste que dá, mas também sabem da luz, do contentamento que vem dentro da gente por causa disso, o valor de caráter que se desenvolve nessas experiências e atravessar uma encarnação, tendo a honra de participar de trabalhos assim, dignifica o espírito, que sempre melhora muito entre seus altos e baixos, melhora muito na travessia de mais uma encarnação aqui na Terra, se souber trabalhar essa parte espiritual. Jean, quanto tempo nós temos aí? Falta 6 minutos, tá? Outra coisa importante. Jean, eu falei nisso ao longo dos anos muitas vezes, mas hoje aqui acho que cabe também como um alerta para todos nós. Existe um axioma hermético muito usado no ocultismo de que o semelhante atrai o semelhante a nível espiritual. Então, uma pessoa vibrando, numa situação interna dela baixa, complicada, isso poderá atrair presenças extrafísicas iguais, também complicadas. Uma pessoa vibrando mais alto atrairá presenças mais altas que ajudarão a ela em vários sentidos do seu desenvolvimento, incluindo que se a pessoa está com a vibração melhor, mesmo que algo estranho se aproxime, vai melhorar, porque a pessoa está com a vibração alta e irradia uma coisa boa já por si mesma da própria aura, como trabalhador, como estudante espiritual honrado, caminhando aí por uma trilha espiritual, seja ela qual for. Então, Jean, uma reclamação que eu vi muita gente fazer e que elas não tinham se tocado era assim: Wagner, eu estou sofrendo um assédio espiritual, mas como? Eu faço bem, eu faço caridade para os outros, eu medito, eu faço prece, eu estudo, eu não falto nenhuma reunião, sou muito dedicada aos estudos espirituais. Não era para ter uma entidade dessa na minha cola. Por que os guias espirituais não tiram essa entidade de perto de mim? E por que eu mesmo não consigo tirar? Por que ele está junto comigo, se semelhante atrai semelhante, e eu não tenho nenhuma semelhança com algo assim das trevas, do mal, vir me assediar? Aí eu virei para uma pessoa dessas que me falou isso uma vez, Jean, falei assim, tem um pontinho que você não está considerando. Se semelhante atrai semelhante espiritualmente, toda entidade obsessora é arrogante, porque parte do princípio que pode afetar o outro, não respeitando o livre-arbítrio do outro, nenhum obsessor respeita um poder maior nas coisas. O obsessor é um violador de mentes, porque ele estupra mentalmente a pessoa e joga um clima negativo. O obsessor, ele se acha invulnerável, ele diz que é do mal, diz que é forte, ou seja, todo obsessor é arrogante. Então, a pessoa falou, mas o que isso tem a ver comigo? Eu falei, pois é, você faz o bem, você estuda, mas você muitas vezes é arrogante disso tudo. Tanto que você se acha superior aos que não estudam esses temas, você se acha da luz e acha que a entidade trevosa vai se afastar só porque você diz que é da luz, e isto é um tipo de arrogância. Então, pessoal, muitas obsessões começam na arrogância da pessoa se sentir superior às outras, ou de se achar altamente espiritualizada, ou de condenar linhas espirituais alheias ou condenar materialistas e céticos por algum motivo e a pessoa se sentir superior. E ainda existe o agravamento disso, que eu também vi em muitos casos, de uma pessoa se achar o máximo espiritualmente e começar a pisotear os outros que sabiam menos. Jean, isso acontece em vários lugares, né? A pessoa se achar superior à outra porque estudou um pouco mais ou porque mexe com energia melhor. Isso é uma besteira enorme. E aí, muitas vezes, humilhar os outros que não sabem tantas coisas, em lugar de ajudar os outros a também crescerem, para eles também saberem, né? Então, isto também é um ponto de acesso para obsessões, tá? Que mais aqui? Vamos lá. E ainda, acrescentando aqui, é importante vocês saberem que as saídas do corpo não atraem obsessores extrafísicos. Isso é um mito. Outrora se dizia que quando uma pessoa saía do corpo, viriam entidades pesadas assediá-la porque ela saiu. Isso não é verdade, Jean. Semelhante atrai semelhante. Então, o que acontece? O Jean está um dia terrível lá, irritado. Está terrível. Uma entidade pesada encosta perto do Jean e começa a explorar essa irritabilidade dele. À noite, o Jean dorme. E se o Jean tiver uma saída do corpo, Jean, quem que você vai encontrar na sua frente? A entidade que já estava te assediando durante o dia e que encostou por causa da sua irritação. Ele encostou em você, não porque você saiu do corpo, ele já encostou com você dentro do corpo, você encostou por causa da irritação. Então, na hora que você sair, você vai ver ele. Conclusão, a saída do corpo não atraiu ele, ele já estava. A saída do corpo mostrou que existia algo, e aí se aplica uma energia e dissolve o processo. Sair do corpo não atrai obsessão. Pessoal, desfaz obsessão, se a pessoa souber lidar. E a maioria das obsessões ocorre aqui, na vigília, porque uma das armas dos obsessores é invisibilidade. Jean, se a pessoa nem vê o agressor e nem acredita nisso, está feito. Ele atua sobre ela sem ela acreditar, sem ela ver. Então a invisibilidade, a ação oculta, é uma das armas da obsessão. Quando você sai do corpo, você bate de frente, aquilo já não está mais oculto. Aí você vai tomar providência para desfazer o processo. Então a saída do corpo, quando bem desenvolvida, bem estudada, bem sedimentada, ela causa desobsessão, não obsessão. E essa pessoa que estava lá ontem, sentada na cama assediada, ela não estava fora do corpo já, ela estava dentro e a entidade estava assediando. Então, não é estar dentro ou fora do corpo que atrai um assédio espiritual. É o que a pessoa pensa, o que ela sente, o que ela faz. E mesmo a boa pessoa, Jean, pode estar num dia muito ruim e todo mundo tem defeitos e nesse dia exacerba isso e aí abre um acesso. Começa um processo que vai afetar o trabalho dela no outro dia e ela não está percebendo, porque animicamente ela não está resolvendo uma situação dela, isso repercute no trabalho espiritual dela e estraga todo o resto. Então está aí o alerta de hoje, eu estou aproveitando e agradecendo também esse espaço extra que a diretoria da Rádio Mundial me deu hoje aqui ao vivo, do programa Viagem Espiritual, mais curtinho, de meia hora, e estou aproveitando para fazer esses alertas aí. Eu sei que o astral do mundo está pesado, mas dentro da gente tem que ter algo melhor até para contrabalançar tudo isso. E vocês, eu repito, que são trabalhadores espirituais de qualquer área e que ajudam pessoas, o mundo, a humanidade, em algum sentido, fiquem alertas, tá? Trabalhem seus climas internos. Não é por estar num trabalho espiritual que você não tem que fazer purificação emocional ou mental dentro de você. E o trabalho é hercúleo, difícil pra caramba, pra mim, pra vocês, pro Jean que tá ali, pra todo mundo. Esse trabalho de esclarecimento interno, de crescimento, leva muito tempo. É só ficar atento, fica de olho, conta com os mentores espirituais dando força, mas entenda, o pensamento é seu, suas emoções são suas, a encarnação é sua, você tem que se lidar melhor com você mesmo. E deixa que o lado de lá, os amparadores dão uma focinha, mas o principal é dentro de você mesmo, tá bom? Um abraço a todos, paz e luz.